começa agora mais uma boa moeda, má moeda. Começamos pela boa moeda, Paulo, o governo, que decidiu aumentos para os técnicos administrativos.
É verdade, fez aumentos salariais, ou decidiu, aumentos salariais próximos de 8%, isto aplica-se a mais de 104 mil trabalhadores do setor privado. Atenção, aqui não estamos a falar da função pública, em que o Estado é também o patrão, se quisermos, não é? E os governos é que decidem. Neste caso, o governo também decide, mas é do setor privado, e estes trabalhadores não estão abrangidos por qualquer instrumento de regulamentação coletiva, portanto, nem acordos da empresa, nem acordos setoriais entre sindicatos e representantes das empresas. A portaria do governo que formalizou este aumento foi publicada há 3 dias das eleições legislativas, na sexta-feira, e determina então aumentos salariais de 7,89%, que se traduzem em subidas de até 95 euros por mês, isto com efeitos retroativos ao início deste mês, ao início de março, 1 de março. O subsídio de alimentação também vai subir 0,39 euros, portanto 39 cêntimos para 6,39 euros, ficando aqui acima do apoio que é definido, ou do subsídio de alimentação que é definido para a função pública, que é de 6 euros. Quais são os setores que estão em causa aqui neste aumento? São trabalhadores da limpeza, vigilantes, telefonistas, se é que ainda há telefonistas, de qualquer maneira, na lei pelo menos continuam a haver. Aliás, deixámos de telefonar de ligar quase para telefones fixos, não é? É quase uma excentricidade.
Completamente. Não é? Eu até estranho quando o meu telefone toca. Estava a tocar em casa, toma um som estranho.
Onde é que ele anda, não é? Cada aparelho. Exato, eu acho que isso acontece também para instituições. Auxiliares, técnicos administrativos e de secretariado, técnicos de contabilidade, de apoio jurídico, de informática, de recursos humanos, portanto, uma série de setores, se quisermos, ou de profissões que são abrangidas por este aumento. Esta prática de haver um decreto ou uma portaria governamental que, no fundo, define o aumento para estas classes profissionais é antiga, é muito antiga mesmo. Todos os anos, desde 1943, 43, portanto, plena Segunda Guerra Mundial, é isso que acontece, portanto, estamos aqui a ir ao centro de salazarismo. O Executivo, então, aprova uma portaria todos os anos que estabelece, de facto, as condições mínimas de trabalho para estes trabalhadores administrativos, daqui também a inclusão destas profissões que, na altura, eram centrais e que algumas delas já caíram em desuso. Telefonistas talvez seja o caso mais evidente. E, portanto, o governo desde 1943 que define as condições para estes trabalhadores, sem contratação coletiva. No ano passado, já agora, este projeto de portaria foi publicado em junho, e o respectivo despacho saiu em Diário da República no mês seguinte, em julho. Este ano, enfim, vamos lá saber porquê, foi a 3 dias das eleições, mas pronto, está feito e com efeitos
8%
a março. 8%.
Sim. Paulo, e depois também queres falar sobre a influência da formação dos pais no risco de pobreza dos filhos.
É, que é uma velha ideia, enfim, que é um pouco perversa. Exato, quase de uma pobreza hereditária em contexto familiar, isto a propósito de dados publicados ontem pelo INE. O inquérito às condições de vida e de rendimento é um inquérito anual que o INE faz, que tem muitos dados, de facto, sobre as condições de vida e de rendimentos das famílias. Desta vez foram publicados os dados referentes à tal, lá está, o nome do documento é mesmo este, transmissão intergeracional de vantagens e desvantagens sociais. Basicamente, como é que uma geração afeta a seguinte, em termos da sua condição. Todos nós sabemos que há uma ligação, como é evidente, não é? Isto é relativo à população que tem agora entre 25 e 59 anos. O que é que os dados nos dizem, escolhendo aqui só 2 ou 3 indicadores muito, muito ilustrativos de alguma maneira? De facto, permitem analisar a relação entre as condições sociodemográficas dos pais e a forma como são transmitidas ou não às gerações seguintes. Alguns dados relevantes então. Em 2022, a média do risco de pobreza, estamos a falar sempre deste segmento da população entre os 25 e os 59 anos. O risco de pobreza médio do país em 2022 era de 14,9%. Mas para aqueles em quem o pai ou a mãe não tinha completado mais do que o atual ensino básico, o risco de pobreza passava para 17,3%. Para aqueles que aos 14 anos um dos progenitores já tinha concluído o ensino secundário, pós-secundário ou mesmo o ensino superior, o risco de pobreza tinha caído para 6,8%, quando era o pai a chegar a este tipo de habilitações literárias, se quisermos, ou 8,6% quando era a mãe. Ou seja, o facto dos pais progenitores, ou de um deles, pelo menos, atingir níveis de ensino superior, reduz para metade o risco de pobreza dos filhos. Passa aqui dos 14,9% de média para esta casa aqui, entre os 8,6% e os 6,8%. É impressionante, de facto. Nós temos esta noção um pouco vaga, mas depois as estatísticas acabam por mostrar que não é só
não é só uma ideia.
Uma ideia nossa, mas a realidade é mesmo assim.